passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você é a favor do voto obrigatório? Sabe o que é votação em lista fechada? Gostaria que as eleições fossem financiadas com dinheiro público? Pois é, nesta entrevista com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, você vai acompanhar tudo o que deverá ser discutido sobre a reforma política. No dia 22 de fevereiro, foi instalada uma comissão especial que vai propor alterações ao atual sistema político-eleitoral brasileiro. Os 15 senadores que compõem o colegiado deverão concluir os trabalhos no dia 5 de abril. Estão em discussão temas como a obrigatoriedade de votar, o atual sistema para escolha de deputados federais, estaduais e vereadores e o mecanismo conhecido como cláusula de barreira, entre outros. Quem vai explicar é o assessor legislativo Gilberto Guerzoni. Guerzoni, existe uma confusão sobre o que é reforma política e reforma do sistema eleitoral. Afinal, o que deverá ser discutido dentro da reforma política e que mudanças no sistema eleitoral devem ser discutidas?
Na verdade, essas questões, elas realmente se imbricam, né? Não é surpresa haver uma confusão entre elas, já que existe uma relação próxima entre todas essas questões. Mas, essencialmente, acho que a grande diferença que a gente pode dizer é que a discussão sobre a reforma política, ela é uma reforma no sentido mais amplo, no qual nós vamos discutir as definições políticas, propriamente políticas, de como funcionará o processo eleitoral no Brasil. Se vamos ter eleições no sistema proporcional, no sistema majoritário, no sistema distrital, os mandatos, enfim, todas as grandes questões essencialmente políticas. Por outro lado, essas mudanças trazem mudanças na questão do processo eleitoral, do procedimento eleitoral. Existe uma comissão no Senado, inclusive, discutindo também essa segunda parte. Aí é uma comissão formada por juristas, presidida pelo ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, que está fazendo uma reforma e uma consolidação no Código Eleitoral. Essa outra comissão vai trabalhar em temas que pressupõem a definição dos grandes temas políticos. Nós vamos discutir nessa outra comissão, por exemplo, como será o procedimento judicial eleitoral, as ações que vão ocorrer na justiça, como que a justiça eleitoral vai funcionar. Ela vai discutir questões envolvendo os crimes eleitorais, qual a definição desses crimes, seu processo de julgamento, e vai consolidar toda a legislação eleitoral, que hoje a gente tem essa legislação dividida em várias leis, em pelo menos três grandes leis. O Código Eleitoral, que é uma lei da década de 60, e duas leis mais recentes, da década de 90, que são a lei eleitoral, propriamente dita, e a lei dos partidos. Então a gente pode diferenciar um pouco esses temas pelo grau de definição política que existe em cada um deles. Mas não há nenhuma dúvida que todas essas questões são imbricadas e definições políticas implicam normalmente alterações nas mudanças do procedimento eleitoral.
Guerzoni, o Brasil adota o sistema proporcional com votação em lista aberta para eleições de deputados federais, estaduais e vereadores. Você poderia explicar para o nosso ouvinte como ele funciona e o que está sendo estudado pela comissão?
Bom, o nosso sistema eleitoral definido pela Constituição para a eleição de deputados e vereadores, deputados federais, estaduais e vereadores, é, como você comentou, o sistema proporcional. No sistema proporcional, os votos são basicamente dados aos partidos, às agremiações partidárias, e você estabelece uma proporção entre o número de votos dados ao partido e o número total de cadeiras a preencher na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Então, cada partido terá o direito de ter um número de deputados, um número de vereadores, proporcional ao número de votos que ele obteve. Por isso o sistema é chamado de proporcional. No caso brasileiro, ele é chamado de lista aberta porque, em primeiro lugar, nós temos que definir quantas vagas cabe a cada partido. Isso é definido de forma proporcional. Depois nós temos que definir, estabelecido o número de vagas que o partido terá, quais são as pessoas que vão entrar nessas vagas. No nosso caso é lista aberta, porque cabe ao eleitor fazer essa ordem. Então o eleitor no Brasil vota em um candidato, mas esse voto vai, em primeiro lugar, para o partido. Então são somados os votos de todos os candidatos desse partido, né, candidatos do partido ou da coligação, e mais os votos chamados de legenda, né, já que a gente pode também votar apenas no partido. Então a soma desses votos é que vai definir, na proporção total dos votos dados a todos os candidatos, quantas cadeiras, quantos lugares esse partido vai ter na Câmara. Definido esse número, nós vamos ver, digamos, o partido tem direito a 15 deputados. Os 15 deputados mais votados pela população entrarão, ou seja, a lista é aberta, a lista é definida também pelo eleitor no momento da votação.
Quem define, pelo menos, a colocação dos candidatos seria o eleitor.
Exatamente, essa é a característica do voto de lista aberta. Como alternativas a esse voto, existe, em primeiro, um voto que não muda, um sistema eleitoral que não muda o processo proporcional, ou seja, os votos continuam sendo, o número de cadeiras continua sendo definido pela proporção de votos que o partido obteve na eleição. Só que a lista é fechada, ou seja, os partidos, antes da eleição, já definem a ordem. Ele vai dizer, ó, o meu primeiro da lista é o fulano, o segundo é o ciclano, o terceiro é o beltrano, e definido o número de deputados que serão eleitos, entram os deputados na ordem que o partido escolheu, ou seja, essa lista é fechada. O eleitor recebe a lista e ele sabe que se ele votar no partido, o primeiro que vai entrar é o fulano, o segundo é o ciclano. Então esse é o sistema de lista fechada. O sistema de lista fechada, ele gera uma certa estranheza para nós, já que nós temos um sistema de lista aberta que funciona no Brasil há quase 70 anos, mas esse é o sistema normalmente usado. Quase todas as democracias do Brasil, do mundo que usam o sistema proporcional adotam o sistema de lista fechada. Esse é o sistema mais comum. Outra opção é o chamado sistema distrital, majoritário distrital, em que o país ou o estado é dividido em tantos distritos quanto são o número de deputados, e aí você tem em cada distrito uma eleição majoritária. Os partidos lançam os candidatos, aquele que no distrito teve o maior número de votos ganha a eleição. Esse é um sistema que existe em países normalmente de tradição anglo-saxônica, né? Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália tem esse sistema. Além disso, existe o chamado sistema misto, que é um sistema adotado inicialmente na Alemanha e já expandiu para vários outros países, que ele combina uma parte dos deputados eleitos pelo sistema proporcional e uma parte dos deputados eleitos pelo sistema misto, pelo, né? Pelo sistema proporcional e parte pelo sistema distrital. Isso dá condições de ter várias combinações de como se faz essa combinação. E finalmente, nós temos o que foi lançado agora, recentemente, como uma proposta, até uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a criação do chamado distritão, que você elege os deputados mais votados, independentemente de partido, em cada estado.
Então, o distritão, no caso, seria o estado, não é isso?
Na proposta que foi aprovada na CCJ, o distritão é o estado. Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais tem 53 deputados. Face à eleição, os 53 mais votados, independentemente do partido que pertençam, serão eleitos. Né? São Paulo tem 70, a mesma regra. Aqui o Distrito Federal tem 8. Né? Ou seja, em todos os estados, você faz a eleição, o eleitor vota no candidato e os candidatos mais votados, até o número de vagas existentes, serão eleitos e comporão a Câmara ou a Assembleia Legislativa. É interessante observar que cada um desses sistemas tem as suas virtudes e os seus defeitos. Uhum. Né? É uma experiência internacional, não há nenhum sistema que possa ser chamado de sistema perfeito, já que a experiência tem mostrado as virtudes e os defeitos de cada um deles.
Gerzoni, outro assunto que deverá ser discutido aqui no Senado, pela comissão, é o financiamento eleitoral e partidário. Esse tema, se não me engano, já foi aprovado aqui pelo Senado e está na Câmara. É isso mesmo? Ele voltará a ser discutido aqui? Como são financiadas hoje as campanhas eleitorais e o que poderá ser mudado?
Certamente esse é um dos temas que deve ser debatido e que está sempre presente numa discussão sobre a reforma política. O Brasil hoje adota um sistema de financiamento misto, parte público, parte privado. Os candidatos apresentam suas candidaturas e podem receber doações de pessoas e de empresas para a sua candidatura. Existem algumas proibições, eles não podem, por exemplo, receber doações de governos, isso é proibido, tanto de governos nacionais quanto de governos estrangeiros, não podem receber recursos de concessionários de serviço público, não podem receber recursos de sindicatos, mas pessoas físicas e as empresas no geral podem fazer essa doação. Esse é o financiamento à parte privada. A parte pública, ela é garantida basicamente pelo fundo partidário, que é um fundo que reúne multas aplicadas a partidos políticos e mais um valor que é alocado à Justiça Eleitoral para esse fim. Esse fundo partidário é distribuído entre os partidos na proporção dos seus votos. E nós temos também o chamado horário gratuito do rádio e TV, que é uma forma de financiamento público indireta. Já que esse horário, na verdade, não é gratuito. As empresas de rádio e TV, eles são obrigados a fornecer esse horário, mas depois o custo que eles têm com esse horário volta para essas empresas por um sistema de isenção de impostos, né, por uma compensação tributária. Então o governo gasta nas eleições no fundo partidário e no horário gratuito de rádio e TV. Então o financiamento é público e depois os partidos e os candidatos têm que prestar contas à Justiça Eleitoral, e hoje isso é publicado na internet, sobre como gastaram esse dinheiro, né? O dinheiro recebido tanto do fundo partidário quanto dos seus doadores. E o horário eleitoral, na verdade, o partido não contabiliza isso como custo. Uhum. Basicamente, a grande discussão que existe é sobre a possibilidade da implantação do financiamento público exclusivo, que é um sistema, como você comentou, o Senado já aprovou.
O Senado aprovou foi esse.
Foi esse. Exclusivo. Exato. É um sistema em que todo o financiamento das campanhas seria feito exclusivamente com dinheiro público. Nesse projeto, o governo destinaria um valor X para o fundo partidário. No projeto aprovado pelo Senado, esse valor corresponde a cerca de R$ 7,00 por voto, né, por eleitor. Então, como nós temos hoje uns cerca de cento e poucos milhões de eleitores no Brasil, seriam destinados recursos na ordem de 800 a 900 milhões de reais para a campanha eleitoral, e depois, por critérios, basicamente pelos votos obtidos pelos partidos nas últimas eleições, eles teriam esse recurso para fazer a campanha, e os partidos estariam proibidos de receber doações de entidades privadas ou de pessoas físicas. Esse é o projeto que foi aprovado pelo Senado e que se encontra na Câmara. É preciso chamar a atenção que esse sistema de financiamento público, ele tem algumas incompatibilidades com alguns dos sistemas eleitorais que podem ser adotados, né? Ele combina muito bem com o sistema de lista fechada, mas, por exemplo, ele teria muita dificuldade de ser compatibilizado com o sistema como distritão ou mesmo de lista aberta. Seria praticamente impossível a gente ter um sistema de financiamento público exclusivo e um sistema como esse majoritário pelo Estado, né, o chamado distritão, já que você não teria como distribuir os recursos entre os candidatos, né? Porque na prática você, para o sistema funcional, os recursos tinham que ser distribuídos entre os partidos. E nessas outras opções, os recursos têm que ser distribuídos quase que entre os candidatos e seria muito difícil você fazer essa distribuição.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.